Olá, eu sou o professor Gustavo Batista.
E eu, professor Gustavo Ferreira.
E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.
O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 167, eu e o professor Gustavo Ferreira, hoje vamos falar o que rolou no nosso seminário virtual, né, sobre degradação da Amazônia, a eficiência do uso do radar no monitoramento da degradação na Amazônia. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
Falei, professor, beleza. Acho que assim, estou mais leve, né? A gente fica apreensivo e tal. Quer que o evento dê certo de qualquer forma, ainda bem que não aconteceu nada assim de, né, de dificuldades técnicas e tal, deu tudo certo, e, inclusive curti muito a interação com o pessoal, eu acho que é o que eu mais gosto assim, dessa parte da gente, pô, o cara pergunta, ou ele sugere alguma coisa, a gente vai lá e responde, na hora, né, e é isso. Exato. Que já vai meu agradecimento aqui ao Délio, ao pessoal da equipe que estava no backstage aí, mandando as perguntas e tal, porque quando só tá nós dois, né, fica difícil, às vezes a gente está falando e o cara manda pergunta, aí outro manda, quando a gente vai ver que consegue responder uma, duas, nesse caso. Exato. Não, respondemos todas, acatamos todas as sugestões do pessoal, eu acho que foi muito legal, e essa pegada de seminário, sabe, trazer um pouquinho do nosso mundo acadêmico para o YouTube, em termos de exposição de conteúdo, de potencialidades e tal, foi muito legal. É uma forma diferente do usual, geralmente a gente trata um workshop, mini curso, uma coisa até um pouco mais mão na massa, mas dado a lacuna de conhecimento mesmo, né, da maioria das pessoas no tema, a gente achou melhor trazer uma espécie de seminário, né, e mostrando desde o fundamento até a aplicação. E isso foi legal, porque as pessoas, elas pegaram esse fio, né? Elas conseguiram construir ali de maneira linear. É claro que isso também teve uma ajuda muito grande da nossa série no podcast, né, sobre radar, mas foi bacana muito, que, né? Exatamente, a troca ali estava no mesmo nível, sabe? A gente, a hora nenhuma, a gente precisou voltar em conceitos e fundamentos que a gente já tinha falado para explicar alguma coisa. Então, foi muito legal essa troca. Eu acho assim, foi o evento mais exitoso assim, nosso. Foi muito tranquilo, né? E agora eu estou muito aliviado. Assim. É só esperar o feedback do pessoal com relação ao treinamento, né? Ao curso em si. Que já, enfim, já tem uma galera aí matriculada, inclusive hoje, né, o dia que está saindo esse episódio. 20,
dia 20 de março está saindo esse episódio, né?
Isso, e vai ser a nossa aula inaugural, né? Quando lançamos a primeira turma de um curso, nós fazemos essa aula inaugural para conhecer o pessoal e tal, entender as expectativas, né? Às vezes, dali sempre surgem sugestões nossas para os trabalhos dos estudantes, né? Porque tem muito estudante, aliás, quase 100% ali, está desenvolvendo algum trabalho acadêmico. E aí os caras, pô, tô querendo trabalhar com isso e tal, o que que você acha? Eu posso usar esse dado, posso usar essa técnica? E isso é muito legal, né? Eu acho que isso faz parte, assim, em grande percentual do que é a ciência. A gente vai trocando ali as ideias, não é só a gente que sugere, né? Tem um pessoal também que já tem uma certa experiência e tal. E isso é bacana também, a gente fazer essa troca de entender qual é a posição em que o cara está ali, o que, que ele está desenvolvendo, onde ele quer chegar, né? Não chega a ser uma mentoria, mas dali saem boas ideias e boas sugestões.
Eu tenho reparado bastante, se eu fizer um levantamento nos últimos tempos, uma parte significativa das bancas que eu tenho participado são de pessoas vinculadas a gente, seja como alunos PDI-SL, PDI-PAI, Sistema Sensores, né? O PDI-SAR ainda não, porque ele tem uma semana, né,
de vida.
De vida, né? Aliás, hoje, dia 20, já é a segunda semana, né, que os alunos entraram. A gente abriu durante uma semana as inscrições. Foi muito, muito interessante, uma procura muito grande, né? Sim, superou em muito as nossas expectativas. E hoje essa aula inaugural, às 20 horas, com essa turma, é sempre uma grande oportunidade a gente poder reunir, explicar como funciona o curso. Quando é um primeiro curso, uma primeira turma de um curso, a gente tem que explicar como é que vai ser a liberação das aulas, que a gente está gravando, né? A gente ainda está gravando. São 9 módulos, a gente está, né, com 6, 7 módulos prontos, enfim, e a gente está gravando, fazendo, enfim, né, concomitantemente. A gente está à frente, mas normalmente o que a gente faz com os cursos que já estão prontos, o aluno entra depois de 15 dias, né, se ele permanecer, aí libera tudo. Agora não, nas primeiras turmas a gente vai liberando semana a semana, porque é o tempo da gente ir à frente gravando, né, e organizando. Mas muito, muito feliz, eu fiquei muito satisfeito e as perspectivas são muito interessantes. A gente tem agora, para esse ano, a abertura de outros cursos, né? A gente vai fazer em breve o lançamento do PDI ACL e PDI PAI e vamos, como a gente já falou na semana passada, lançar também o PDI Plus, que é a junção dos dois, só que um curso maior de 60 horas, né? E integrado, interface gráfica, sim, e programação. Isso vai ser muito, muito legal.
Eu acho legal explicar para as pessoas também por que que na primeira turma a gente faz isso, de ir gravando junto com o pessoal. É que, assim, a gente idealiza o curso, tem todo o escopo ali do conteúdo que vai entrar, né? Uhum. Isso, ano passado a gente já estava...
Já tem um ano.
Isso. Exatamente. E aí, o que que acontece? Durante a divulgação do evento, durante a gravação da série e tal, a gente vai equalizando esse conteúdo, uhum, né? Do tipo, cara, do que a audiência trouxe para nós, talvez seja legal tirar isso e inserir aquilo, né? Uhum. Eles estão pedindo mais por uma coisa do que por outra que a gente tinha pensado. Então, porque a capacitação, ela é construída para os estudantes. Não, uhum, é para mim nem para o professor Gustavo. A gente já fez isso, já passou por isso em algum momento da vida. Então, assim, a capacitação é para os estudantes. Então, nada mais justo do que deixar os estudantes, né, darem essa... dizerem qual é a temperatura do negócio, entendeu? Uhum. Eles vão dar o grau, o que, que eles querem ali.
É claro, tem
uma coisa de fundamentos e conceitos, uhum, que são... rígido, é um pouco mais rígido. Agora, uhum, principalmente na parte prática, em termos de aplicações, nós escutamos muito a audiência para ir temperando o curso, né? Uhum. Então, e reflexo disso também, que é um processo contínuo, tá? Tanto que, uhum, toda vez que lançamos uma turma de algum curso, a gente vai lá e insere uma ou mais aulas novas, né? No último, a gente seria um caminhão de aula.
Oito.
Então, assim, pois é.
Então, oito em cada curso, né? Em cada, exatamente, curso, 7 no PDI SL, 8 no PDI PAI, só de classificação orientada a objetos, que era uma demanda.
Exatamente.
Era uma demanda. Isso.
E
você então, sabe,
ontem
não, porque a gente está indo ao ar na segunda-feira, mas semana passada, eu tive umas reuniões de orientação com os meus mestrandos e doutorandos, né? Eu, voltando de férias, fui marcando, né, um dia, dois por dia, para a gente bater um papo longo, às vezes 2 horas e tal, ali conversando, vendo como é que estão os trabalhos, o que precisa, quais são os ajustes de rota e tal. E eu fui procurado por uma ex-aluna minha, ela se graduou agora, e ela me procurou para a gente conversar sobre uma perspectiva de dissertação que ela quer fazer na área de desenvolvimento sustentável, que é um dos programas que eu faço parte, né, na UNB. E aí eu disse a ela, ah, legal, vamos trabalhar, mas a minha linha dentro do CDS é território, eu trabalho dentro de uma perspectiva de sensoriamento, a gente precisa investigar isso, ou seja, como foi a ocupação, como é que cresceu, ou seja, fazer uma análise multitemporal nessa questão. Então, e eu falei com ela, vamos trabalhar com classificação orientada a objetos, que fica mais detalhado, o que a gente quer ver e tal. Então, eu preciso que você ouça os episódios 144, 142, 143, que é sobre classificação, e depois você ouça os episódios tais, tais, tais e tais, que é sobre geóbia. Eu, na hora, peguei o celular, né, fui vendo a sequência e tal. E aí ela virou para mim e disse, interessante, professor, o senhor sugeria episódios de podcast. Eu falei, olha, um dos objetivos mais nobres do podcast é justamente criar material didático para que eu possa, assim como o professor Gustavo, quando a gente vai conversar com os nossos estudantes, a gente ter referências. Ao invés de eu falar, olha, leia tal artigo, leia, ouça o episódio.
Sim, que às vezes o tal artigo nem está disponível para todo mundo. Né?
Exato, exato.
Infelizmente, a gente tem essa segregação na ciência, assim, que é complicado, né? É um tema bem, enfim, espinhoso, mas é uma forma de a gente divulgar, de fato, essas coisas que eram restritas, né? A gente sempre soube que eram restritas à academia. E a gente não tem mais isso. A gente quer divulgar para todo mundo.
Show de bola. Bom, nós começamos o nosso evento, nosso seminário Radar Descomplicado, Degradação Ambiental, Eficiência do Radar no Monitoramento da Amazônia. Nós começamos mostrando o que é o bioma amazônico, a Amazônia brasileira, né? O que ela representa em termos de território, de povos originários, de economia, biodiversidade, de recursos hídricos, floresta. E aí nós entramos, né? Vou fazer um apanhado aqui da discussão que a gente fez, nós entramos em algumas notícias que estão sendo vinculadas nas redes sociais, nos portais de notícia, falando sobre a perda, né, de quilômetros quadrados de floresta ao longo do tempo. Mas o que chama muita atenção, e por isso a gente escolheu o tema degradação ambiental, é que, além do desmatamento, existem outras formas de degradação. E aí a gente foi por essa linha. Entramos num aspecto, porque todo evento que a gente faz, e como é um seminário, é um evento científico, né, acadêmico, a gente busca referências robustas para embasar o que a gente está falando. E nós utilizamos dois artigos publicados na Science, um de 2020, encabeçados pelo professor Heraldo Matricardi, que é professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Engenharia Florestal, meu colega, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, tivemos várias vezes em banca juntos, e tem inclusive uma aluna dele, que foi minha aluna na pós-graduação, a Olivia, e eles publicaram na Science, um grupo maior, né, degradação florestal de longo prazo supera desmatamento na Amazônia brasileira. Um estudo que eles fizeram de 92 a 2014, que mostrava que a degradação florestal era da ordem de 337.427 quilômetros quadrados, se comparado com os 308.311 quilômetros quadrados de desmatamento. Eles utilizaram mais de 1.200 cenas Landsat. E depois nós entramos, né, numa discussão sobre o que eles consideram, né, a questão do desmatamento e a degradação. Desmatamento, isso o próprio INPE, na metodologia PRODES, ele fala que desmatamento é conversão, né? E conversão é um tipo de mudança, de detecção de mudança, quando você tem um tipo de cobertura e você muda essa cobertura. Então, é vegetação e vira solo exposto, né? É o tipo de conversão. E aí, normalmente, pastagens, no caso da a Amazônia brasileira. Já a degradação é caracterizada por perda de biomassa dentro de um dossel intacto, é resultado secundário de desmatamento, que produz efeitos de borda e fragmentos florestais isolados, né? E os distúrbios, eles têm consequências de larga escala, como liberação de gases de efeito estufa, alteração de balanços hídricos e energéticos, perda de biodiversidade, aumento de incidência de doenças infecciosas. E depois, eu tinha esse ano, numa disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento Sustentável, né, que eu divido com mais um outro colega, os alunos tinham levado um artigo que tinha sido publicado em 27 de janeiro desse ano, na Science também, por um pesquisador, um grupo encabeçado por um pesquisador da Unicamp. e eles falavam sobre os drivers, né, os motores e os impactos da degradação da floresta amazônica. E aí eles fazem uma série de discussões de degradação também, falando de secas extremas, áreas queimadas, extração de madeira e área dentro de borda de mata, efeito de borda, né? Bom, e aí nós fomos fazer uma discussão sobre o que era previsto no PPCDAM, né, que é o plano de ação, né, de prevenção e controle de desmatamento da Amazônia, que tinha uma expectativa de uma meta para 2020 de menos de 4 mil quilômetros quadrados desmatados, que seria aí uma redução de 80% do patamar antes da primeira fase do PPCDAM. E os artigos, inclusive internacionais, publicados na Nature, por exemplo, mostrando que a expectativa de 2020 não foi alcançada e o desmatamento superou em muito, né? Chegando aí a uma quantidade muito grande, né? Se a gente for analisar a discussão do PRODES, a gente vê aí que havia uma estimativa de em torno de 14 mil quilômetros quadrados, né? O que mostra que as fases do PPCDAM, logo que eles foram chegar à fase 4 e ele foi interrompido, aí a gente volta a ter uma tendência de desmatamento. Aí, diga lá, Gustavo.
Cara, a gente teve essa parte que também é bem típica, né? Esse contexto, essa contextualização, né? Até porque, dado que somos geógrafos, né? O contexto histórico e geográfico é importantíssimo, tá? É imprescindível. Não existe nenhum fenômeno ocorrido na superfície terrestre que não tenha contexto geográfico e nem histórico. Então, isso é comum, né? Como eu disse, trouxemos uma coisa bem acadêmica mesmo, um evento bem acadêmico, e é típico de eventos acadêmicos a gente trazer esse tipo de contexto antes de entrar para uma parte mais teórica, na verdade não teórica, né, porque o contexto também é, mas uma parte técnica, né? Onde ali que foi a parte do descomplicando, né, o slogan do nosso evento era descomplicando o radar, ali era o descomplicando, né, porque o radar, né, até a gente estava conversando aqui no backstage. Aqui, que o radar, o SAR, por muito tempo, né, quando surgiu, quando teve o boom aí, nos anos 80, principalmente, ele foi dominado por profissionais da física e da engenharia elétrica. Né?
Exato.
Porque tem muito, mas muito, da física, da parte física da ótica, né? Tem muita coisa da ótica que é um pouquinho diferente do sensoramento remoto óptico refletido, em termos de física, porque a física do óptico refletido ela é mais palatável. Ela entra, por exemplo, ali no ensino médio, você já está vendo questão de reflexão e tal, radiação, todas essas coisas. E a física contida no SAR, ela já é, assim, final do ensino médio e início da graduação, sabe, do ensino superior.
E isso já... se o cara for para uma graduação que veja física, né?
De exatas, aqui entre vários parênteses, né? Se ele for para uma graduação nesse sentido. Então, assim, é um pouquinho mais... É um terreno um pouco complicado de caminhar, e essa galera dominava, porque eles conviviam com isso. O pessoal da física e o pessoal da engenharia elétrica, engenharia elétrica é processamento de sinais. Puro. É elétrica e eletrônica, né? Eletrônica mais ainda. E o que a gente faz? É pegar todas essas propriedades físicas e transformar, né, que estão vindo de maneira analógica, e transformar em sinais digitais. Então é por isso que esse pessoal dominou muito, por muito tempo. E essa galera tem a linguagem própria. Né? Não só eu estou excluindo a parte teórica da ciência, sabe? Isaac Newton e tal, Planck, essa galera toda. O engenheiro tem uma linguagem própria, o físico tem uma linguagem própria. E às vezes é difícil para a gente que está na área ambiental, que é abrangente, ainda bem que é abrangente, você tem atuação de dezenas, centenas de profissões, mas para quem está vindo de fora é difícil decodificar isso, em termos mais simples, né? E a nossa ideia foi essa, principalmente na parte técnica, na parte onde você entende como que é construída uma imagem de radar. Isso é muito importante, porque é isso que vai ditar se você deve ou não utilizar o radar, ou se você deve utilizar só o radar ao invés do óptico, ou a integração entre os dois. São os fundamentos. Não adianta você pegar uma imagem e ficar fazendo o jogo dos sete erros, sabe? Pega uma imagem ótica lá e fica, isso aqui eu tô achando aqui no radar. Opa, essa tem na ótica também. Isso não funciona, sabe? Você tem que entender como cada feição responde, né, ao sinal emitido ali pelo radar. Como que aquele conjunto de pixels, aquele conjunto de alvos na superfície, ele vai trabalhar para retornar o sinal para o satélite. Então aquilo ali vai ter uma textura específica, vai ter uma potência retornada específica, e você não sabe isso se você não passear pela parte de conceitos. E o que a gente quis trazer não foi uma coisa mastigada, foi uma coisa construída. Né? Uhum. Acho que é o mais importante, principalmente... Eu estou me acostumando mais com o pessoal me chamando de professor, sabe? Então a gente acaba que tem que incorporar essa
lado profissional, né?
Exatamente. Então aqui não é trazer estamos trazendo conteúdo mastigado para vocês, não. Isso não funciona. Trazer conteúdo mastigado é decoreba, tá? Se você, por exemplo, perguntar qual é a equação do radar, eu não sei de qual não, bicho.
Também não sei.
Agora, eu sei quais são os termos importantes. Né? Você tem a distância, você tem potência, tudo isso, eu sei o que influencia. Exatamente, radar cross-section, isso eu sei. Agora, as variáveis, todas, cara, não sei. Porque
isso
está no livro.
A gente usa material didático, né?
Exatamente.
Para poder dar aula e tal, exato.
Agora, e a construção do conhecimento para você chegar nessa matriz? Entendeu? Essa é a nossa ideia. A gente quer, o professor, ele ajuda a construir conhecimento. Ele não traz tudo mastigado, entendeu? Exato. A ideia não é essa, a ideia é te ajudar a construir esse conhecimento, porque uma vez construído, uma vez que você sabe de onde saiu, né, do ponto ali da estaca zero até a equação radar, você não perde isso mais, cara. Vai por mim, você não perde. Tô falando por experiência própria, entendeu? Eu sei exatamente de onde partir e até onde chegar. É claro, não preciso saber os detalhes, igual eu falei, as variáveis envolvidas e tal, mas eu sei que a equação é uma razão pura e simples, né? E que o denominador, que tem essa influência muito forte da distância do alvo para o emissor, que no caso é o nosso satélite, né? Então, assim, você saber isso é muito mais importante do que você decorar. E foi isso que a gente quis trazer. Em todas as áreas, não só a equação radar, mas também todos aqueles temas que permeiam o sensoramento remoto por radar, porque eles não são mais complexos do que o óptico, mas eles são mais numerosos. Você tem mais variáveis envolvidas do que, mais parâmetros envolvidos do que no sensoramento remoto óptico. Então a ideia é ajudar a construir cada parâmetro desse. Por que existe o radar shadow, né? Por que que tem a sombra? Por que que o relevo inverte em algumas situações? Por que que você tem encurtamento de rampa em outras situações? Enfim, isso é importante. O porquê das coisas é importante você saber. E não só que elas existem. Né? E é isso que a gente tentou trazer nesse aporte mais técnico, que foi, vamos dizer assim, a gente teve três momentos. Esse momento de contexto geográfico, histórico-geográfico, um momento de técnica, né? E o terceiro momento seria a aplicação.
Exato, exato. E aí, a gente, quando fez a migração desse contexto histórico e geográfico para a parte mais técnica, a gente mostrou o porquê da dificuldade de se trabalhar com monitoramento na Amazônia com dados óticos, né? O Gustavo estava salientando e eu pensando, porque quando a gente lançou Reflectância dos Materiais Terrestres, o capítulo 10 a gente tem a reflectância, né, dos... dos alvos na faixa das micro-ondas. Eu estou até com ele aberto aqui, porque eu estava dando uma olhada no material. Eu li todo o livro à época, fiz a revisão dele todo, e tal, sou um dos editores, né? E esse capítulo que é encabeçado pelo Sano, que a gente usou vários slides, várias pranchas dele, ele fala justamente da possibilidade de você trabalhar com isso, né, com a reflectância na faixa das micro-ondas, porque a radiação eletromagnética é a mesma, mas o que muda é que você está trabalhando com uma fonte que é coerente, que você tem todo o controle dela, né, e que você tem outros elementos, e você está trabalhando com um único sistema sensor que é capaz de você trabalhar com a polarização da radiação eletromagnética. E com isso você tirar muito mais informações, porque é você aproveitar o que tem de bom, já que as interações microscópicas não ocorrem. Você não tem energia suficiente para vibrar uma molécula, para fazer com que um elétron transite de um orbital para outro, como a gente tem na faixa ótica, né? Eu, inclusive, fiz uma postagem, as pessoas comentando, poxa, mas será que essa quantidade de energia, de radiação, não vai fazer... não vai ter problema com fauna e flora, eu pensando, cara, a radiação é de baixíssima frequência.
Sim, inclusive você tem que ter você tem que amplificar esse sinal.
Exato.
Ele vem, exato, assim, é uma fração ínfima do uhum, sinal, entende? Então você tem que, inclusive, amplificar. Tanto que quando a gente pega uma escala linear, você vê que tem valores que tem 0,00001, né? É baixíssimo. E também, uhum, isso eu tô excluindo a radiação que a gente leva todo dia, desde quando nasce até o dia do falecimento, né? Você tem radiações que são muito mais nocivas, né? Muito mais intensas.
A própria radiação solar, o câncer de pele decorrente de radiação, exatamente, solar, né?
Você pega o nível de energia que tem um ultravioleta até, exato, você chegar nas micro-ondas, putz,
exato, esquece. Exato. São ondas de rádio, né? Se a gente for pensar bem, é uma ampliação da parte da onda do rádio. Depois ficou nas micro-ondas, mas eles mantiveram o nome. Mas o próprio nome radar vem de ondas de rádio, sim, né? Alcance e detecção de ondas de rádio. Então, é interessante a gente mostrar por que a gente não trabalha com as imagens óticas. E a gente usou uma prancha... né, uns slides do Sano, de uma live que ele fez comigo durante a pandemia, em que ele mostrava, né, a quantidade de imagens disponíveis e só um período do ano, mais no meio ali, que você vai conseguir. Né, em determinadas regiões você tem muito problema, principalmente pela quantidade de nuvens. E aí a gente foi mostrar a discussão sobre janelas atmosféricas, sobre a interferência. O Gustavo, inclusive, postou durante a live para mim, inclusive colocou na comunidade do Discord depois a imagem da dissertação dele, da banda C, do Sentinel 1, que tem problemas com nuvens, e ele mostrou isso. E a gente mostrou, né, o CIRCE-XSAR, que tinha um registro de uma precipitação que é clássica já na literatura, né, que é uma imagem que a Agência Espacial Alemã divulgou à época.
Você tem várias bandas do mesmo local.
A banda local. X, C e L, né? E aí a banda X totalmente tomada na área da precipitação, a banda C com alguns resquícios e a banda L com nada, né? E aí fomos falar sobre a diferença entre sensores passivos e ativos, né? Vantagens e desvantagens do radar sobre o ótico. Falamos sobre a questão do campo de visada do ótico, por que a gente faz uma visada nadiral, né? Por que a gente tem uma visada nadiral e a gente precisa fazer uma geometria de imagamento lateral, a questão da ambiguidade, né, na visada nadiral para dados de radar que geraria uma distorção muito grande, né? Você teria um atraso na chegada dos alvos, um posicionamento equivocado e que você reduz isso com a visada lateral. E aí falamos sobre o espectro óptico, a questão das relações microscópicas e vibracionais, né, eletrônicas e vibracionais ou microscópicas, e a necessidade da compreensão de amplitude, de fase, né, para quando a gente está trabalhando com o radar. E aí falamos sobre a questão dos dados complexos, né, como o dado se organiza, o dado single look complex. Aí a gente foi falar sobre o valor de reto espalhamento de um pixel SAR, a construção, né, dessas, dessas informações, desses alvos que estão na célula de resolução, tanto em fase como em quadratura, e de fase, né, amplitude. E aí fomos mostrar os dados, como é que eles vêm, né, a informação em fase, a quadratura, a intensidade, que é a amplitude ao quadrado, justamente para a gente ter mais informação, as resoluções, os dados SLC e GRD, e aí fomos falar sobre mecanismos de espalhamento, né, as decomposições polarimétricas, mostramos algo nesse sentido, um pouquinho de polarização, bem en passant, e aí entramos nas etapas de pré-processamento dos dados SAR, tudo aquilo que a gente havia feito. Falamos sobre elas rapidamente, mas nós aplicamos para fazer a nossa análise, principalmente com os dados no território Yanomami, nós fizemos 9 etapas de pré-processamento, e aí entramos na aplicação. Se você quiser comentar antes da gente avançar aí, Gustavão.
Essa parte, antes, né, o pré-aplicação, a gente trouxe, além do contexto mais técnico e tal, a gente conseguiu identificar, na nossa área de estudo, né, é claro, essa questão das nuvens, ela é sempre recorrente, né, porque ela é mais visível, né, ela é mais, vamos dizer assim, está mais aos olhos ali, você consegue identificar uma potencialidade do SAR por conta dessa questão de ter menos nuvem do que o óptico, né? Inclusive, às vezes eu estou fazendo alguns trabalhos assim e tem que buscar a Landsat lá de 85 e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Eu fico, putz, cara, se tivesse um SAR aqui com a revisita do Sentinel-1, nessa época já estava bom demais. Mas, além da questão das nuvens, a própria característica de espalhamento, né, os tipos de mecanismo de espalhamento dominantes ali naquela área, vai me trazer a informação que eu quero. Uhum. Se eu não tenho desmate na região, vai ser um tipo de mecanismo, que é o mecanismo volumétrico, né, que é típico de vegetação. Uhum. Então, assim, se não for volumétrico, se o cara tirou ali, né, ele desmatou corte raso, ou seja, eu vou ter solo exposto praticamente, né? Eu vou ter uma superfície.
Conversão de vegetação para solo exposto.
E essa conversão vai gerar um mecanismo diferente de espalhamento dominando nesse pixel que foi desmatado, né? Uhum. Vai ser o tipo especular, né? Então, vai funcionar como um espelho onde a energia vai incidir ali e vai refletir, vai espalhar para outro lado, para a direção oposta à direção que o sensor está captando. Então, aquele pixel isso. Vai ficar mais escuro, né? E isso é muito fácil de identificar por dois motivos nesse contexto amazônico. Por conta do domínio amazônico, né, onde você tem um predomínio, por enquanto, né? Espero que somente, mas um predomínio da floresta, né? E também por conta da banda C. Nesse contexto, por exemplo, em alguns trabalhos eu já vi utilizarem banda X. Só que na banda X você não tem a mesma penetrabilidade nos alvos do que a banda C. Então acaba que a minha onda, né, a minha radiação, ela fica meio que na superfície ali, na copa das árvores, né? Você não tem uma penetração tão grande. E aí quando o cara retira, não fica esse gritando na sua cara assim, um quadrado é evidente, escuro, né? Não fica aquele quadradão escuro que a gente está acostumado a ver. Com a banda C, não. A banda C a gente já consegue ver isso. Né? Então, assim, isso é o geral, é o básico do básico. Mas essas duas variáveis ajudam demais a gente identificar o desmatamento nesse contexto. Alia-se a isso a revisita temporal, né, a resolução temporal do satélite, que no pior dos casos são 12 dias, né? Dias. Agora obrigatoriamente 12 dias, porque eram gêmeos, né? Dois sistemas sensores.
180 graus entre eles, né? A cada 6 dias uma nova cena.
Exatamente. Se eles distam 180 graus, eles, um passa na metade do tempo que o outro passa. Então, exato. Aí 12 dividido por 2, 6 dias. O problema é que um dos gêmeos aí teve um probleminha de saúde.
É, aí acabou. Veio a óbito.
Veio a óbito, foi desativado. Mas ainda assim, nós temos uma revisita maior do que o sistema gratuito, que é ótico, mais utilizado hoje em dia, né? Que é o Landsat. E essa revisita...
Só que o Landsat agora tem 8 e 9, né?
Então, sim, aí você tem, exatamente. É. Aí eu estou considerando só um.
Só o 8, né? Ou só o 9, é. Isso. Exato.
Mas se a gente colocar os fatores atmosféricos e climáticos na equação, o radar ainda sai ganhando nessa aplicação. Né? Lembrando que aqui eu não sou time radar, time ótico, não. Como eu falei...
time de geotecnologias.
Exato. Então, assim, a gente usa tudo, literalmente tudo. Sabe, não tem como você excluir as coisas do seu dia a dia. Eu uso ótico, eu uso SAR, eu uso QGIS, eu uso Python, R, Julia, JavaScript, Google Earth Engine. Eu tenho que usar, entendeu? Não é uma questão, hoje em dia, né? Mais do tipo, eu gosto mais desse, eu gosto mais... Amigão, tá lá, é para você usar. E você vai utilizar aquela que soluciona o seu problema. Se você consegue solucionar o seu problema com Python, você vai ser obrigado a usar Python, entendeu? Se a ferramenta que você quer, por exemplo, se você quer trabalhar com radar e você tem disponível ali o quê? Python e Snap, né? Assim, hoje em dia são as aplicações mais simples, vamos dizer assim, em termos de processamento. Você vai ter que usar. Agora, se você não sabe nenhum dos dois, e aí? Como é que você fica? Entendeu? É. Aí, no final das contas, você vai ter que gerar uma análise e fazer um mapa. Mas eu não sei usar QGIS, eu não sei fazer mapa. Pô, amigo, desculpa, você não é um profissional, então. E eu não tô falando de ser profissional completo, entende? Essa é uma questão um pouco complicada, que às vezes a pessoa fala, eu sou um profissional completo, eu sei isso, eu sei aquilo, caso. Se não, hoje em dia, você saber essas coisas não é um profissional completo, é um profissional. Como qualquer outro. Entendeu? Então é uma obrigação. E aí, a ideia da gente aplicar esse tipo de análise, né, num lugar como esse, num domínio como esse, evidencia ainda mais essa necessidade da gente entender. Né? Que, inclusive, a gente até falou sobre isso no seminário, que é o seguinte... Aqui dentro do Brasil, ainda vemos pouca publicação em termos de uso de SAR e tal. Aumentou com a disponibilização do Sentinel-1? Com certeza aumentou. Mas se a gente comparar, por exemplo, com o mesmo período com o pessoal de fora, eu não estou falando todo mundo de fora, você pega um país só. Pode pegar um país menor do que o nosso, sei lá, Espanha, França, Portugal, enfim... Você vai ver um número absurdo de aplicações, de papers ali, publicações com Sentinel, com outros sistemas de imageamento SAR, enfim, até alguns que são próprios, né, de cada país, mas você tem muito mais. E é isso que a gente quer trazer para cá. Vamos dizer assim, é uma demanda, mas é uma demanda meio fantasma assim, para a gente. Porque ela veio aparecendo, e não foi um estudante falar, eu preciso aprender radar. A gente que ficou, cara, se a gente não se mexer, né, para mostrar para essa galera que isso existe, a gente vai estar sempre em déficit. E, pô, assim, seguramente, o nosso país é um dos que mais utiliza recursos do GEO. O agro é prova viva disso, né? Então, pô, aí você vai deixar de fora uma área tão importante como essa. Então, acho que foi essa sessão 2, assim, serviu também para introduzir, né, e colocar essa sementinha na galera de, cara, eu preciso aprender isso também.
Né? Isso. E eu posso, né?
Porque os resultados
são gratuitos, as plataformas estão disponíveis para você processar e é só você entender qual é a lógica. E é essa a ideia, né? Criar uma cultura... e poder fazer isso, né?
Sim.
Bom, aí entramos no território Yanomami e fizemos uma discussão inicialmente, né, no Uraricuera, o rio Uraricuera, que foi, inclusive, o rio em que o pessoal colocou uma corrente para evitar o trânsito de balsas e tal. E pegamos uma cena de GRD, no caso, né, do Sentinel-1, e do dia 19 de janeiro de 2023. E, por coincidência, tínhamos para a mesma área uma cena do dia 18 de janeiro, ou seja, um dia antes. E simplesmente 100% de cobertura de nuvem no Sentinel-2 e do Sentinel-1, a gente vendo direitinho, encontrando as áreas de garimpo nas áreas mais complicadas, então ampliamos isso. Depois pegamos uma cena do dia 31 de janeiro de 2023, que já não tinha tanta cobertura de nuvem, para a gente mostrar como é que é visto no óptico, como é que é visto no SAR, né? Aí utilizamos também essa imagem do dia 19, o que é aldeia, o que é área degradada, né? O desmatamento comum que a gente encontra, desmatamento por corte raso com vegetação herbácea, garimpo, né? Áreas de garimpo, como é que é visto no óptico, como é que é visto no SAR. E depois nós fomos para o Parna do Jamanchim. Aí já no estado do Pará, a gente pegou aí esse parque nacional que foi implementado em 2006 como forma de frear o desmatamento incentivado pela BR-163. E aí pegamos um local e, para diferenciar do que a gente tinha feito no território Yanomami com os dados Sentinel do OPOL, nós pegamos dados um pouco mais antigos, né, de 2007, do Alus Pulsar, né, mais um dado Quadpol, para a gente mostrar a diferença na banda L, né, a gente com quatro polarizações específicas, mostrar o que é desmatamento por corte raso, né, e aí fizemos a aplicação de alguns índices. O Radar Vegetation Index, o RVI, que nós falamos no nosso episódio sobre índice SAR de vegetação, né, que utiliza a relação entre as polarizações, né, o coeficiente de reto espalhamento, o sigma ou gama, como a equação que a gente colocou, né, zero para cada um das polarizações, tem uma fórmula específica, e entramos também com o Radar Forest Degradation Index, o RFDI, né, e mostramos também essas relações com coeficiente de reto espalhamento. Chegamos a calcular para dual pole, que a gente tem as equações também para dual pole, né, mas entramos, como a gente já tinha feito toda uma identificação de garimpos em terra indígena, aqui era um parque nacional, contexto amazônico também, mais ao sul do Pará, e com menos cobertura de nuvens, porém com a possibilidade da gente fazer decomposições polarimétricas mais robustas, como a de Freeman-Durden, né, para a gente ver o componente de double bounce, que praticamente nada, né, volumétrico muito intenso, porque é uma floresta densa, e espalhamento de superfície, aí sim aparecendo as áreas desmatadas, se destacando. Né? E aí fizemos o lançamento do PDI-SAR. Depois aí de 2 horas, né, a gente fez o lançamento do curso, lançamos a primeira turma, explicamos como é o curso, né, um curso de 45 horas de teoria e prática, né, falamos também dos módulos, né, o PDI-SAR ele tem 9 módulos, ele tem um módulo de boas-vindas em que a gente faz a apresentação do curso, explica a nossa comunidade no Discord. Depois a gente fala sobre conceitos de programação em Python. Depois a gente fala sobre fundamentos de radar. Temos um módulo específico de aquisição dos dados SAR, um módulo de pré-processamento, um módulo de polarimetria, um módulo de interferometria SAR, um módulo de índices de vegetação SAR e finalizamos com classificação temática dos dados SAR. E ainda colocamos 5 bônus nesse processo, ou seja, a minissérie Processamento de Imagens SAR, os 14 capítulos, ou seja, todos os episódios em vídeo que nós fizemos desde o final do ano passado até a semana passada, quando a gente encerrou aqui no podcast, 14 episódios, são mais de 14 horas. O mini curso Índices de Vegetação, que eu fiz para os meus alunos num evento interno, que são 22 aulas. Depois colocamos também um evento que fiz o ano passado de detecção de mudanças aplicadas ao desmatamento na Amazônia, um workshop de 3 dias. São 6 horas e... Não, são mais, são 8 horas e pouco. E um workshop sobre monitoramento de queimadas por sensoriamento remoto. E, além disso, a comunidade exclusiva no Discord. Em breve, nós vamos fazer um episódio para falar sobre a potencialidade de aprendizado que a comunidade tem trazido nos últimos tempos. Mas isso fica para um próximo episódio, né? E aí, para a gente encerrar, porque isso a gente não falou no evento, mas tem uma notícia muito recente, foi discutida hoje. Eu, infelizmente, hoje passei o dia na universidade, acabei vendo mais agora, enquanto conversávamos no backstage, mas o Gustavo acompanhou. Então, ele vai comentar com vocês uma discussão que eu vou, inclusive, compartilhar aqui, né? De uma análise. Isso daqui é uma tradução do Science News, que é a gente está disponibilizando aqui na tela, né? Um portal chamado Science News, que traz aí uma discussão. Um vulcão em Vênus foi visto em erupção em imagens de décadas atrás. Um novo olhar sobre dados antigos revela que os cientistas há muito suspeitavam sobre nosso planeta irmão, no caso, Vênus.
Né? Assim, só para um pouquinho de contexto. As primeiras técnicas de interferometria SAR foram utilizadas com as imagens de Vênus. Por quê? Vênus possui uma atmosfera extremamente densa. Uhum. Né? Muito densa. Então, sondas com sensores óticos, isso é engraçado, né? Porque a plataforma é basicamente a mesma, mas aqui na Terra nós chamamos de satélite, e quando vai para fora a gente chama de sonda. Né? A sonda, o imageador óptico, não ia transpassar ali essa camada densa de nuvens e tal, com uma série de elementos químicos ali que impedem vir uma coisa meio opaca. Uhum. Mas, com o SAR, você já tem essa perspectiva de penetrabilidade. E aí lançaram a sonda, chamada Magalhães, que ficou imaginando ali, né? Isso, imaginando, né, com o sistema sensor ali, radar, uma resolução de 120 metros, né, e há várias décadas, aí, como a notícia colocou, era ótimo. Né?
Década de 90, né?
A imagem foi gerada nessa década, mas a Magalhães, se eu não estou enganado, foi lançada até um pouco antes. E ali foi aplicado, né, o primeiro paper que saiu sobre interferometria, que basicamente, nesse caso, é extrair dados de altimetria com base em imagem SAR, foi feita com esses dados, lá em Vênus, tá? E o que que aconteceu? Os caras já tinham processado tudo, é lógico, né? Pô, é mais velho do que eu esse negócio aí. E só que na época você não tinha esse recurso computacional, você não tinha essa explosão de algoritmos de machine learning, enfim, inteligência artificial, né? Uhum. E o que que aconteceu? Existia uma área que os caras ficavam meio com a pulga atrás da orelha, porque Vênus tem muito vulcão, assim, é polvilhado de vulcão, é sinistro. Você pega assim, essas imagens SAR, você consegue ver vários e vários cones ali. E eles tinham a pulguinha atrás da orelha com essa área. E aí, depois de um tempo...
que a gente está mostrando aqui no videocast, quem está ouvindo, é uma imagem SAR, então ela tem o ruído speckle, bonitinho, tem aqui umas crateras vulcânicas, né? E é uma
área... São basicamente 3 crateras.
Isso, exatamente.
E o que que aconteceu? Eles olharam novamente para essa área, né, e pegaram 2 cenas adquiridas com um delta T, um intervalo de aquisição de meses, assim, acho que 7 meses, um negócio assim. Uhum. E aí eles já tinham observado esse fenômeno, porque na primeira passagem as crateras estão ok e tal, sem nenhuma deformação. Na segunda passagem, já tem uma série de deformações ali nas crateras. Só que aí, lá na época, eles pensaram o seguinte: cara, foi diferença no ângulo de incidência e na geometria de aquisição em geral. Porque esse que passou na primeira data, ele passou com uma série de parâmetros em termos de geometria de aquisição. O outro já passou com outros, outro ângulo de incidência e tal, não sei o quê. E aí, essa visada diferente pode estar gerando essa distorção. Beleza, deixou para lá. Aí, o que, que os caras fizeram? É, olha ó, o pensamento lógico, né, dos cientistas. Ele poderia pegar essa massa de dados e jogar numa inteligência artificial e classifica isso aqui de novo. Não, só que o que, que ele fez antes? Bom, eu sei todos os parâmetros de aquisição da primeira data e da segunda data. Eu vou guardar o da primeira data e vou pedir para o algoritmo simular a segunda data com base nesses parâmetros que eu dei. E aí a gente vai ver se essa cratera era para ser vista assim, com esse ângulo de incidência, enfim, essa coisa toda. Né?
Se deveria ter essa distorção, né?
Exatamente.
Seja, se fosse uma questão de geometria, essa distorção se manifestaria na imagem simulada. Né?
Exatamente. Ou pelo menos próximo disso. Né? Seria uma distorção próxima. Para bater o martelo, os caras rodaram a simulação, deu outro resultado. Ou seja, essa distorção vista aí não foi por conta da diferença da geometria de aquisição. Então,
Eles falam aqui no artigo, ó, eles falam de 2010, 2015 e 2016. Não, se bem que aqui é relatadas muitas evidências.
Sim, sim. Aí é tipo essa pulguinha atrás da orelha, né? Os caras estavam sempre sinalizando ali, pô, acho que aqui tem um fluxo de lava e tal.
Isso, que seria esse daqui, esse leque aqui que eles chamam de new flows, né?
Isso.
Ou seja, aí, seria uma área de... Que seria essa área que está aqui visualizada aqui à frente, né? Seria uma área de fluxo de lava?
Sim. Né? É, o que eles fizeram foi... Dividiram em três áreas essa cena, né? Essa região... Então, tem uma área onde eles não perceberam mudança significativa na superfície, né?
Certo.
E outra área onde foi percebida mudança significativa no, no, nos dados de elevação, o que, que eles fizeram? Eles usaram interferometria e calcularam, pegaram os mesmos pontos de uma cena e na outra, as mesmas latitude-long, né? O mesmo pontinho. E perceberam que em regiões... ali tinha uma diferença muito grande de valores altimétricos, provavelmente por conta do fluxo, né?
Entendi. E é interessante porque eles estão dizendo aqui que a descoberta vai dar ideia para as próximas pesquisas. Que
exato, as próximas missões também.
É, missão para retorno a Vênus, né, no final dos anos 2020 ou início dos anos 2030, né, a NASA planeja lançar o Veritas, um satélite que mapeará todo o planeta a partir do espaço, e o Envision, que obterá imagens de satélite de alta resolução das áreas-alvo. Muito legal.
Então, assim, é a aplicação SAR na veia, cara. Entende? Uhum. E isso abre... Putz, abre espaço para uma série de outros estudos. Então, pô, Vênus está geologicamente ativo, né? E aí, como é que se deu? Será que é só esse? Será que tem um cinturão aí por aí de atividade? Né? Enfim, cara, perspectivas assim infinitas, potencialidades também. E é evidente que essas próximas missões serão SAR também. Só que é claro, com melhor resolução. Se eu não estou enganado, as duas próximas estão previstas para uma resolução de 30 metros. Tá?
Olha aí.
E aí, pô, 120 metros você já conseguiu ver, né, com essa riqueza de detalhes, imagine com 30. Então, isso. Assim, vai ser... Cara, isso aí foi muito louco, porque é mais uma coisa, mais uma prova de que você não deve fechar a pesquisa, entende? Ó, isso aqui acabou. É isso e acabou. Né? A ciência, a ciência é mutante, ela é dinâmica. Então, pô, os dados permanecem os mesmos, mas as técnicas de análise avançaram exponencialmente. Nada mais justo do que a gente trazer essa análise para um contexto mais moderno. E deu nisso. É só um exemplo. A gente pode pegar vários, né, outras
análises. Eu mesmo, Gustavo, 10 anos depois que eu defendi o doutorado, eu publiquei o último artigo da tese. Já com umas análises mais robustas, estatísticas, que eu não tinha feito à época, Aí rodei e publiquei num periódico internacional 10 anos depois, os mesmos dados, as mesmas análises, as mesmas coletas, só que uma discussão estatística bem mais consistente, bem mais robusta. Sim. E tal. Né? Aí, quando chegou aos 10 anos, falei, bom, agora está tudo certo. Eu já estava há mais de 10 anos já na vegetação, trabalhando com vegetação. E aí eu falei, bom, está na hora de encerrar. Aqui já deu, né? Já gerou os frutos suficientes da pesquisa. Mas é isso, eu tenho certeza que se eu voltar os dados hoje, né, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade intelectual, a perspectiva é completamente diferente. Né?
Sim, sim, é, com certeza.
Em termos de técnicas, de possibilidades, e até mesmo os dados, né? Novos dados, novas perspectivas, isso é muito interessante. E legal porque quando a gente falou de interferometria na minissérie, a gente usou o exemplo tanto de Vênus como da Lua.
Sim,
né?
Sim. Quando citamos os artigos, né, e tal.
Exato.
Muito, muito legal. Foi assim, o time perfeito.
É, e aconteceu uma live a respeito disso, né? Aliás, é interessante, eu estava vendo a Rafaela, a gente precisa trazê-la aqui no podcast, ela está com uma newsletter semanal muito legal, né? E ela publicou, deixa eu pegar aqui, porque achei interessante, ela comentou na newsletter dela que a NASA, o ASSET, está fazendo um curso avançado em breve, né? Eu já me inscrevi, inclusive, de monitoramento de cultivos com dados SAR. Mas aí depois eu recebi no LinkedIn uma outra informação, deixa eu pegar aqui, que eu fiz um printzinho de tela, né? O TerraScope, que é uma empresa americana, aliás, uma empresa internacional, eles vão fazer direto de Bruxelas um webinar sobre monitoramento de velocidade de ventos com os dados de radar Sentinel-1. A coleção 2 são os dados Ocean, né? Uhum. E um dos dados é o dado de velocidade de ventos. Então, eu me inscrevi, vai ser no dia 28 de março, ao meio-dia, horário de Brasília, né? Vai ser uma discussão muito interessante, utilizando os produtos Sentinel-1 nível 2, Ocean Products, né? Como monitorar a velocidade de ventos através do tempo e do espaço, como analisar a energia potencial de ventos em áreas de offshore. Então, achei muito legal a discussão, além, claro, do monitoramento continental de cultivos, usando também os dados Sentinel. Então, a gente vê como as empresas e as agências espaciais estão se movimentando no intuito de divulgar e cada vez mais capacitar as pessoas para o acesso aos dados. Né? Existe já uma perspectiva Sentinel-1C e 1D, né, para serem colocados em órbita, assim como o 2C e o 2D e o 6B, né, o que faz a verificação altimétrica de ondas. Né, o Michael Freilich, ele tem um gêmeo também dentro da constelação Copérnico. E os produtos, como a gente já falou num episódio também, que dão continuidade a essa constelação Copérnico, né? E as discussões que fizemos sobre Biomass, sobre NISA e outros que serão disponibilizados em breve aí. Então, tem muita coisa de radar vindo aí para avançar nessa área. Mas começamos a postar coisas básicas novamente, ou seja, fizemos um post recente sobre a consciência nasce do contraste, né? Quando a gente utiliza dados NIR, né, para ver separação de alvos, diferença de albedo, porque a gente tem que sempre lembrar que a nossa audiência não é formada só por pessoas da área e tem muita gente que está começando e a gente precisa também ajudar essas pessoas a se apropriarem desse mundo fascinante do sensoriamento remoto. Radar é fantástico, né? E sensoriamento remoto é um mundo fascinante.
Exato.
E é nesse sentido que a gente está conduzindo os nossos processos. A gente tem pensado em muita coisa, tem se reunido bastante, né, Gustavo? Com a equipe GeoSensor, para a gente estar sempre atento às necessidades, né, e avançar cada vez mais para se transformar num dos maiores portais aí de educação na área de geotecnologias do Brasil e do mundo, porque hoje já somos esse maior podcast em língua portuguesa Sim. do mundo. Né? A gente deve chegar aos 40 mil agora, em breve. A gente chega a 40 mil downloads do nosso podcast, isso em mais de 45 países. Então, eu só tenho a agradecer a vocês que nos ouvem, a vocês que prestigiam o nosso podcast e saber que a gente toda semana está aqui empenhado para que ele continue sendo uma referência didática, né, na construção das formações das pessoas. Eu acho muito legal quando recebo directs, e direto estou recebendo directs de pessoas dizendo como o podcast, como os posts ajudaram na formação, na realização de TCCs, no desenvolvimento de dissertações e teses, ou seja, a gente está cumprindo com o nosso papel de educadores, isso para mim é fundamental. Fico muito Exato. Feliz com isso e vamos lá, né? Dar continuidade. Em breve teremos aí, vamos trazer, né, os nossos convidados para falar sobre Radam Brasil, sobre essa questão aí da lista semanal de discussões que a Rafaela tem feito. Eu acho que vale a pena a gente também trazê-la aqui no nosso espaço do podcast. Né? E estamos sempre abertos também a sugestões de temas. Em breve vamos começar uma nova minissérie aí, né? Para a gente já ter umas ideias.
Já estou ansioso.
Para a gente começar uma nova minissérie. É bom que a gente já tem, né, a sequência, vai desenvolvendo e vamos retomar essas discussões. Vamos ver se a gente faz algo mais amplo aí para dar continuidade. Legal?
É isso.
Maravilha. Então, é isso, Gustavão. Um grande abraço para você. Uma boa Valeu. Semana a todos. Fiquem bem, se cuidem. E a gente se vê na próxima semana em mais um episódio do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Um grande abraço.
Um abraço. Até a próxima semana.